Pesquisas sobre a Covid-19 são divulgadas de forma rápida para agilizar a busca de tratamentos. Isolamento social reduziu a taxa de transmissão do novo coronavírus em São Paulo. Dados sobre internação ajudam a estimar número de casos graves da Covid-19. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o programa de hoje vai mostrar esforços para obter informações consistentes e baseadas em evidências científicas sobre o novo coronavírus. Vamos conversar sobre o efeito do distanciamento social na transmissão do vírus, avaliado por modelos matemáticos, e sobre o uso de dados das internações por Covid-19 realizadas no município de São Paulo para estimar o número de casos graves na população da capital. Outro tema do programa é o efeito da pandemia sobre a comunicação científica, que se tornou mais rápida e transparente. Os avanços científicos a respeito do novo coronavírus estão sendo tratados em diversas reportagens no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp. Em respeito à orientação para que a população fique em casa, o programa está sendo gravado por Skype.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Segundo o relatório divulgado pelo Conselho Federal de Enfermagem, morreram no Brasil, com suspeita de coronavírus, 32 enfermeiros, técnicos e assistentes de enfermagem entre os dias 20 de março e 16 de abril. As mortes confirmadas da doença totalizaram 23. O estado com mais óbitos é São Paulo, com 8 mortes. O documento também indica que há mais de 4 mil enfermeiros afastados do trabalho em todo o país com suspeita da doença, e desses, 695 tiveram diagnóstico confirmado. Em abril, o Conselho registrou uma escalada brusca no número de casos suspeitos. Em 5 de abril, eram 230 pessoas, 10 dias depois, mais de 4 mil. No mesmo período, o Conselho Federal de Enfermagem registrou 4.800 denúncias de falta de equipamento de proteção individual, o que pode estar relacionado ao aumento no número de profissionais contaminados. O Conselho também recebeu queixas de reutilização de máscaras N95 e denúncias de que alguns hospitais pediram aos profissionais de enfermagem que se encarreguem eles próprios da compra de material de proteção.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um estudo divulgado no início de abril estimou o impacto de medidas de isolamento social na velocidade do contágio do novo coronavírus na região metropolitana de São Paulo. Segundo a análise matemática feita no trabalho, antes da suspensão das aulas e do fechamento de boa parte do comércio, cada infectado transmitia o novo coronavírus para 2 ou 3 pessoas. Com o isolamento, cada indivíduo com o vírus passou a infectar 0,9 em média, menos de uma pessoa. Por Skype, nós vamos conversar com um dos autores desse estudo. É o médico infectologista Júlio Croda, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e integrante do Comitê de Contingência do Coronavírus no estado de São Paulo. Olá, professor, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender.
Para mim é um prazer estar junto com o programa Pesquisa Brasil. Estou à disposição para esclarecer dúvidas, explicar um pouco do estudo.
Professor, a estimativa foi feita no início, foi publicada no início desse mês. O que se viu desde então confirmou a previsão?
Perfeitamente. Nós publicamos no início do mês de abril, né? E nós, com distanciamento social, a gente observou um aumento, né, de óbitos natural, mas bem menos do que seria projetado sem isolamento. Se a gente não tivesse tido isolamento, nós já estaríamos sem capacidade de atendimento de pessoas graves em leitos de terapia intensiva já no final de março. Com distanciamento, o estado, a região metropolitana de São Paulo ainda consegue atender esses pacientes, diferente de outras cidades e outros estados, onde já existe uma superlotação desse serviço de saúde, um esgotamento desse serviço de terapia intensiva.
Professor, como é que o senhor avalia a adesão da população ao isolamento social?
O que a gente observa nesses últimos dias é que houve uma diminuição do isolamento social, uma queda importante. E é importante reforçar que, nesse momento, essa é uma das medidas mais efetivas para diminuir a taxa de contágio, diminuir o adoecimento das pessoas e, por conseguinte, utilização de leitos de terapia intensiva e o óbito.
Professor, por que caiu essa adesão? Por que ela era maior no início da pandemia? É natural ter um desgaste?
É natural ter um desgaste, mas eu acredito também que existe um descompasso entre falas do governo federal e do Estado de São Paulo. Estado de São Paulo reforçando as medidas de isolamento, a importância de se fazer essa atividade no sentido de evitar a superlotação do serviço de saúde. Por enquanto, o Estado de São Paulo está tendo sucesso. A gente não vê em São Paulo o que está acontecendo em outros estados, como na cidade de Manaus, em Fortaleza, em Belém, no próprio cidade do Rio de Janeiro, justamente por conta dessas medidas. Só que existe um outro discurso a nível federal que fala que não é necessário essas medidas. E existe uma parcela da população que acredita que o isolamento não é efetivo, mesmo com todas as evidências científicas, não só do Brasil, que foi publicado pelo nosso grupo, mas do resto do mundo, mostrando que é uma medida muito efetiva para reduzir a taxa de contágio.
Nós estamos conversando com o infectologista Júlio Croda, ele é pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, integrante do Comitê de Contingência do Coronavírus no estado de São Paulo. Professor, com esse cenário em relação à adesão ao isolamento que a gente vinha falando, o que que a gente deve observar na curva de contágio, provavelmente, nas próximas semanas?
O impacto na queda do isolamento, ele vai ser visto em 2 semanas com o aumento do número de casos, né? Então, a gente pode observar uma tendência importante do aumento do número de casos na periferia das grandes cidades, nas comunidades carentes, onde o índice de isolamento é menor, e a gente entende que esse isolamento é menor justamente porque existe uma condição social e de emprego muito mais delicada que os bairros mais nobres e a população com maior poder aquisitivo. Então, o que eu quero dizer com isso? A chance de propagação da doença em comunidades carentes é muito maior pela densidade populacional e pelo menor índice de isolamento. Então, nossa preocupação com essa queda é que isso reflita mais intensamente nessas comunidades carentes e, portanto, leve um sofrimento maior para essas comunidades. A gente sabe que existe uma desproporção entre leitos de terapia intensiva, entre o setor público e privado. Isso é 4 vezes maior ajustado para a população no setor privado. E a epidemia ela está se deslocando para a população mais carente, para as comunidades mais carentes e, portanto, o nosso temor que mesmo com esse índice de isolamento de 50%, se a gente tiver uma transmissão importante nessas comunidades, com o número de leitos do SUS menor que o setor privado, ocorra uma superlotação importante desse serviço de saúde. Então é importante reforçar, importante ficar atento e aumentar a capacidade, principalmente dos leitos de terapia intensiva no SUS, principalmente pensando que, apesar de a gente ter uma taxa de isolamento de 50%, a gente tem desproporções importantes na cidade e você pode ter uma região carente, uma periferia com a transmissão mais intensa e necessitando de mais leitos hospitalares.
E como lidar com isso, professor? Transferindo paciente de uma região para outra? Hoje eu li alguma coisa sobre levar pacientes para o interior do estado. Isso é uma alternativa?
Eu acho complicado, porque o interior do estado também está numa curva ascendente de número de casos. E você está levando o paciente, pode levar os familiares desse paciente para essa região, e você pode estar levando também uma importante transmissão nessa região. O ideal é que se aumente a capacidade perto dos locais ou nas regiões onde esses pacientes residem, né? Então, se planeje em hospitais de campanha, aumentar o número de leitos em hospitais já existentes e tente manejar esse número de leitos, principalmente na própria cidade.
Professor, recentemente o Brasil ultrapassou o número de mortes por Covid-19 que aconteceu o número de mortes na China, pelo menos os números oficiais. Nós já estamos vivendo o pico da epidemia?
Eu acho que é muito prematuro afirmar pico da epidemia, estimar pico da epidemia. Isso é impossível a gente fazer. Nós temos estados que estão com uma curva ascendente de casos de Covid, de síndrome respiratória aguda grave. Existem outros estados que existe uma tendência importante de queda, uma baixa utilização dos leitos de terapia intensiva, principalmente na região sul, na região centro-oeste. Em compensação, a região norte e a região nordeste são as que mais sofrem, justamente porque, historicamente, já existia uma escassez de leitos de terapia intensiva. E, no momento, mesmo com as medidas de isolamento social, esse aumento que ocorreu, mesmo com esse aumento pequeno do número de casos com síndrome respiratória grave, fez com que o sistema superlotasse e não tivesse a capacidade de atendimento adequado da população. Então, o Brasil é muito desigual na sua distribuição de número de leitos de terapia intensiva entre o setor público e privado, e a doença também se comporta de uma maneira diferenciada temporalmente, não do ponto de vista biológico, porque as medidas de isolamento são feitas de forma diferenciada em cada região, e a introdução dessas medidas de isolamento também foram feitas em tempos diferenciados.
Nós estamos conversando com o médico infectologista Júlio Croda, ele é pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, integrante do Comitê de Contingência do Coronavírus no estado de São Paulo. Professor, falando de realidades diferentes no Brasil, quer dizer, nas cidades em que o problema parece mais agudo, que creio que seja Manaus e Fortaleza, o isolamento é suficiente? Se deveria pensar em medidas mais drásticas, como enfim, o lockdown, que é o que aconteceu em algumas cidades da Europa?
Com certeza, né? A gente olhando o gráfico, né? No info.gripe.fiocruz.br, que mostra os casos notificados por semana epidemiológica de síndrome respiratória aguda grave, pacientes que se internam no hospital com quadro respiratório, tanto Manaus como Ceará, existe uma tendência de aumento. E nesse momento que existe uma tendência de aumento e você já está com a sua capacidade, né, comprometida, você tem que aumentar suas medidas de isolamento. Você tem que partir para a próxima etapa, que é o lockdown. Então, eu não falo só de Fortaleza e Manaus. A gente sabe que Belém vive uma situação muito parecida, também com aumento importante de número de casos de síndrome respiratória aguda grave. Nós sabemos também que Recife está perto de atingir essa capacidade, também com aumento importante do número de casos de síndrome respiratória aguda grave. E o Rio de Janeiro. Então, a gente tem um perfil bem complicado para as próximas semanas, principalmente para essas cidades, essas capitais que eu citei, que já apresentam sinais de esgotamento da sua capacidade de atendimento e de leitos de terapia intensiva.
E aqui em São Paulo, o senhor faz parte do Comitê de Contingência do Coronavírus no Estado. O que se projeta para as próximas semanas?
O que a gente observa na curva de casos de São Paulo é que houve uma estabilidade no número de casos com síndrome respiratória aguda grave que necessitam internação. Então, nós estamos estável para o estado de São Paulo como um todo, lógico, com diferenças regionais importantes, né, no litoral, no interior e na região metropolitana. E é por isso que é importante, dentro do estado de São Paulo, que cada região de saúde faça a sua análise, principalmente da capacidade de leitos de UTI, para decidir ou não flexibilizar as medidas de isolamento. É necessário critérios técnicos, científicos, bem discutidos e debatidos, principalmente com a comunidade científica, utilizando o exemplo de outros países para que se adote qualquer flexibilização em relação ao isolamento. Sem critérios bem definidos, a gente tem uma chance de ter um sucesso importante, principalmente no estado de São Paulo. Até o momento, o estado de São Paulo ele vem manejando essa crise adequadamente, mantendo a sua capacidade de atendimento e mantendo seus leitos disponíveis para a população de terapia intensiva.
Como é que está a utilização dos hospitais de campanha, professor?
O aumento de número de leitos de terapia intensiva é fundamental, né? E você pode programar esse aumento. É importante que você tenha leitos disponíveis e que você tenha uma queda ao longo do tempo de óbitos, de número de casos de síndrome respiratória aguda grave, para você programar qualquer flexibilização das medidas de isolamento.
Perfeito. Nós conversamos com o médico infectologista Júlio Croda, ele é pesquisador da Fiocruz, professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e integrante do Comitê de Contingência do Coronavírus no estado de São Paulo. Para saber mais sobre a redução das taxas de transmissão do novo coronavírus devido ao isolamento social, leia a reportagem de Carlos Fioravante no site revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Estamos à disposição para futuros esclarecimentos.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
O governo do estado de São Paulo e a prefeitura da capital paulista anunciaram que o uso de máscaras passará a ser obrigatório entre os usuários de transporte coletivo de São Paulo, como ônibus municipais e intermunicipais, e os trens do metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, além de táxis e no transporte por aplicativos. A obrigatoriedade começa a vigorar no dia 4 de maio. O uso de máscaras vem crescendo desde que estudos recentes mostraram sua eficácia para diminuir a circulação do novo coronavírus. A Organização Mundial da Saúde passou a aconselhar o uso de máscaras em locais públicos. A recomendação é que a compra da máscara seja feita pela internet, evitando sair de casa, ou então que as pessoas façam suas próprias máscaras. Para ser eficiente como uma barreira física, a máscara caseira precisa seguir algumas especificações, ela precisa ter pelo menos duas camadas de pano. No site do Ministério da Saúde você encontra o passo a passo para fazer uma máscara em casa.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Pesquisadores do Observatório Covid-19-BR estão usando os dados de internações pelo novo coronavírus realizadas no município de São Paulo para estimar o número de casos graves na população da capital. Para falar sobre os resultados dos estudos e sobre os outros trabalhos que estão sendo desenvolvidos no observatório, nós vamos conversar por Skype com o ecólogo Paulo Inácio Prado. Ele é especialista em modelagem estatística do Instituto de Biociências da USP e integrante do Observatório Covid-19-BR. Ele também integra o Grupo Técnico de Assessoramento em Epidemiologia e Modelagem Matemática Covid-19 da Secretaria Municipal da Saúde do município de São Paulo. Olá, professor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por abrir uma brecha na sua agenda para falar com a gente.
Olá, Fabrício. Eu que agradeço o espaço para poder divulgar o nosso trabalho.
Professor, só para introduzir, o que é o Observatório Covid-19? Quem que participa e que tipos de pesquisa que estão sendo feitos? Depois eu vou querer saber como é que é esse grupo técnico da Prefeitura que o senhor participa também. Mas vamos falar primeiro do Observatório.
Vamos sim. O Observatório é uma iniciativa voluntária de pesquisadores de várias universidades. Eu sou um dos iniciadores dessa iniciativa. Mas hoje envolve pesquisadores de mais de 15 universidades do Brasil e do exterior, incluindo as três universidades estaduais paulistas, né? E é uma iniciativa voluntária de pessoas, tanto que já trabalhavam com análise, modelagem epidemiológica, quanto de colegas de várias áreas de conhecimento, da ecologia, da matemática, da física, que trabalhavam com outros temas e perceberam que as ferramentas, as abordagens que usavam nesses outros temas poderiam ser úteis para a gente entender melhor o desenrolar da doença, dessa pandemia no Brasil. Então, é uma iniciativa voluntária de pessoas que, durante seu isolamento, resolveram dedicar uma parte do tempo a prover informação importante para o público e também para gestores, para tomada de decisão.
São muitas instituições, professor?
Bom, o observatório cresce o tempo todo, né? A gente tem a porta aberta para novos colaboradores, aproveito para fazer o convite. Se você é pesquisador de qualquer área e acha que pode colaborar com análises, no nosso foco é análise e modelagem, entre em contato com a gente, tem um e-mail de contato no nosso site. Ele cresce todo dia. Na última contagem que a gente tinha, se não me engano, eram 16 instituições, incluindo instituições brasileiras e brasileiros de que estão em instituições no exterior, por exemplo, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Holanda.
O senhor falou do site, qual é o site?
O site é Observatório COVID-19-BR, é o nome do site, e o endereço, então, é https://covid19br.github.io. Mas se você digitar também no Google Observatório COVID-19-BR, vai ser o primeiro hit que vai aparecer no Google lá. Você também consegue por essa via.
Professor, e o Observatório ele se articula com esse grupo técnico da Prefeitura do qual o senhor faz parte, não é isso? O que é esse grupo técnico? Como é que é essa articulação?
Então, esse grupo técnico foi tem sido uma experiência extremamente gratificante para o Observatório COVID-19-BR, porque a nossa proposta é justamente prover informação tanto para o público, mas também para os gestores, para a tomada de decisão. E aí, em virtude do nosso trabalho, que começou a aparecer pelo site, depois começou a ser noticiado na mídia, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo entrou em contato e nos convidou para participar de um grupo técnico de assessoramento que estava sendo organizado lá dentro da Secretaria, justo para fazer análises, para informar, para que se tome uma decisão mais informada na gestão na Municipal de Saúde, né, a respeito da Covid. Então, nós fomos convidados, várias pessoas do Observatório, então, hoje participam desse grupo, que é um grupo de altíssimo nível, com pesquisadores de excelência de outras instituições, como a Santa Casa de São Paulo, com técnicos, né, médicos, sanitaristas da própria Secretaria Municipal, e juntos nós estamos diariamente olhando para os dados oficiais e dados também coletados pela Secretaria sobre vários aspectos da pandemia no município de São Paulo e tentando prover informação rápida para tomada de decisão. Né? Parte dessa informação já sai nos boletins da Secretaria. A Secretaria tem um boletim diário que informa uma situação mais imediata e também produz um boletim mais aprofundado semanalmente, onde tem análises um pouco mais aprofundadas e mais de médio prazo. E a gente tem contribuído tanto para tomada de decisão com relatórios que são de circulação interna, como também aparecem aí nesses boletins várias das análises que esse grupo técnico tem feito. Gostaria de mencionar a mediadora desse grupo técnico, a doutora Maria Amélia Veras, da Santa Casa, né? O doutor Hélio Neves, que é médico sanitarista pela Secretaria Municipal, né, que é da Covisa e que também é o articulador desse grupo. E não vou conseguir aqui mencionar todos os colegas, mas gostaria de deixar o registro de que esse grupo técnico é muito mais do que o Observatório, é uma instância da qual o Observatório participa com muita gratidão, muita felicidade.
Nós estamos conversando com o ecólogo Paulo Inácio Prado, ele é especialista em modelagem estatística do Instituto de Biociências da USP. Professor, falando dos resultados que vocês têm alcançado, tem uma preocupação em ter resultados mais próximos, resultados em tempo real do que está acontecendo, e tem uma dificuldade de ter esses dados que demoram um pouco para eles serem registrados. Como é que vocês estão trabalhando isso? Como é que está sendo feito o trabalho que mede o número de casos graves da doença, do coronavírus, na população de São Paulo?
Então, eu vou começar dizendo que, infelizmente, a primeira dificuldade que qualquer grupo que se proponha a fazer esse tipo de análise enfrenta no Brasil hoje é o próprio acesso ao dado. Então, o Brasil tem bases de dados onde são registradas as notificações com uma quantidade enorme de informação que permite análises muito detalhadas, e o primeiro obstáculo que grupos, que são muitos hoje no Brasil, para que se propõe a fazer essas análises enfrenta é o acesso a esse dado. Então eu vou falar principalmente do município de São Paulo, porque é o dado ao qual o observatório tem acesso, por via desse grupo de trabalho lá dentro da Secretaria Municipal, né? Então esse é o primeiro problema. Mas uma vez que você tem acesso a esses dados, é possível fazer muita coisa para a gente conseguir entender melhor o que está acontecendo com a doença, né? Então, o dado hoje que a gente tem de melhor qualidade são as notificações de casos graves. Isso é uma opção do Brasil, de concentrar a vigilância epidemiológica nos casos graves. Isso também já é um problema, porque a gente não tem muita ideia de quantos casos no total a gente tem, né? Mas os casos graves são de grande importância, né? Porque são eles que pressionam a rede de atendimento e com eles dá para fazer bastante coisa. Uma primeira etapa é a gente corrigir o número de notificações que consta na base pelo tempo que leva para essa notificação chegar até a base, ser registrada na base de dados. Então, os registros que a gente vê hoje não são todos os casos que já estão nos hospitais ou que estarão nos hospitais em breve. Por quê? Porque entre a pessoa se sentir doente, ficar com sintomas graves o suficiente para se dirigir ao hospital, e é nesse momento, quando a pessoa chega no hospital e se constata que é um caso grave, que ocorre a notificação, como tem esse período, uma parte das pessoas já está doente, já pode até ter chegado ao hospital, mas ainda não consta na base. A gente tem técnicas estatísticas, então, para somar aos registros que estão na base, aqueles que estão por chegar. Outra fonte de demora entre o caso grave acontecer e ele estar na base é o próprio tempo de digitação, né? Então, uma vez que se chega esse caso, ele deve ser notificado hoje pelo modelo de vigilância da COVID, mas os hospitais estão sobrecarregados, então pode ser que a pessoa seja atendida e alguém do hospital tem que digitar na base de dados a entrada de mais esse caso grave no hospital, e isso também pode levar alguns dias. Então, por conta de todas essas demoras, o resultado que a gente tem na base de dados é subestima o total de casos graves que a gente tem, de fato, principalmente nos últimos dias. Então, a gente usa uma técnica estatística para somar esses casos registrados na base de dados, os casos que já existem e ainda não entraram. A gente estima essa quantidade, né? Então, a primeira etapa é essa. É uma técnica estatística chamada Nowcast.
Só para arrematar, os resultados hoje estão muito diferentes dos dados oficiais?
Só pelo Nowcast, que só faz essa correção do atraso, a gente tem aí alguma coisa da ordem de 20%, a gente teria hoje da ordem de 20% a mais de casos, 15% a 20% a mais de casos graves do que o que consta na base. Mas isso eu queria enfatizar, esse problema da demora entre o caso acontecer e ele vir a ser reportado na base de dados, é uma coisa natural de qualquer modelo de vigilância epidemiológica. O modelo de vigilância epidemiológica ele se baseia na notificação compulsória de doenças, né, de casos de doenças que são de grande importância epidemiológica, então tem sempre uma base de dados que o sistema de atendimento tem a obrigação de preencher toda vez que detecta um novo caso. Nesse modelo que a gente chama de vigilância passiva, que é o modelo que espera o paciente chegar à rede de atendimento e cabe à rede de atendimento registrar o caso, existe essa demora e isso é natural, né? Então, a demora, essa correção, ela é sempre necessária e ela não é necessariamente uma falha do sistema, é inevitável que exista essa demora.
Por que nesse momento é mais importante do que em outros momentos saber conhecer essa defasagem, saber quais são os dados mais próximos da realidade?
Porque a gente está numa fase em que o número de casos cresce muito rápido. Então, se a gente não tiver essa correção hoje, se a gente achar que hoje tem muito menos casos do que tem, como a doença cresce muito rápido, amanhã a gente está fazendo uma estimativa muito menor ainda, né? Se a gente tivesse um momento em que tivesse poucos casos, a gente, com essas técnicas, estaria acrescentando alguns outros poucos, isso estaria constante ao longo do tempo, isso não teria muita importância. Mas numa fase em que a doença cresce de uma maneira explosiva, um pequeno erro hoje acarreta num grande erro se você for projetar para alguns dias para frente. Então você precisa aproximar da melhor maneira possível, mais precisamente possível, o número de casos que você tem hoje para fazer alguma projeção para o futuro, senão essa projeção vai ser muito errada.
Professor, o que, que os cálculos do observatório mostram sobre a dispersão do vírus?
A partir desses dados que a gente corrige pela demora, então são dados que se aproximam mais do número de casos graves que a gente tem hoje no município de São Paulo, é possível calcular alguns índices da velocidade com que a doença está se espalhando na população do município de São Paulo. E o que a gente vê, então, é que a gente passou por um período aí até meados de março, final de março, em que a doença se propagava muito rápido. Eu vou falar aqui de duas quantidades que a gente calcula a partir dos dados. Uma é o tempo de duplicação, que é quanto tempo leva para o número de casos que a gente tem dobrar, né? Então, ele é uma medida do quão rápido a doença está se espalhando. Então, quanto a essa primeira quantidade, que é o tempo de duplicação, a gente pode ver que lá no início da pandemia, na cidade de São Paulo, ali pelo início de março, o tempo de duplicação estava da ordem de 3 dias, o que significava que a cada 3 dias o número de casos duplicava. Então, se um dia a gente estava com 100, no meio da semana a gente já estava com 200 e no final da semana a gente já estava com 400 casos. É uma velocidade muito rápida de crescimento da doença, né? Com o passar do tempo, e principalmente a partir do dia 18, 20 de março, a gente vê que o tempo de duplicação foi aumentando, ou seja, a doença foi se espalhando a uma velocidade menor. E isso coincide com o início das medidas de isolamento social que foram sendo tomadas no município de São Paulo. Então, embora a gente não possa afirmar, porque não tem uma relação de causa demonstrada, porque a gente não tem outra cidade igual São Paulo em que não se fez isolamento, para comparar, felizmente, né? Isso é uma evidência muito forte de que o isolamento teve sucesso, né? Teve um sucesso porque o tempo de duplicação foi aumentando e hoje, o dado de hoje, a gente está aí com o tempo de duplicação de por volta de 25 dias. Então, quer dizer, a cada 25 dias o número de casos dobra. Mas como a gente está com um número de casos muito grande, isso não é uma situação confortável, né? É uma boa notícia no sentido de que o isolamento social parece ter reduzido muito a velocidade com que a doença se espalha. Mas ela continua se espalhando e, muito importante, a gente está num patamar de número de casos diários muito elevado, né? Os casos graves hoje na cidade de São Paulo de síndrome respiratória aguda grave estão aí da ordem de 500 a 600 casos por dia, né? Então ainda é uma quantidade muito grande. Mas se a gente não tivesse feito isolamento social, esse número de casos por dia estaria aumentando cada dia mais. Então, o que a gente pode dizer hoje do espalhamento do avanço da epidemia na cidade de São Paulo é: o isolamento social teve um sucesso em reduzir a velocidade desse isolamento, desse espalhamento, mas ele continua acontecendo. O número de casos, a gente tem casos novos em grande quantidade todos os dias, com alguma tendência de aumentar, embora mais lentamente.
Aumentar quanto? Quer dizer, qual é a perspectiva para as próximas semanas? Com que dados vocês trabalham?
Então, a gente tendo o número de casos hoje e a tendência dele nos últimos dias, a gente pode fazer uma previsão de curto prazo. Por quê? Porque previsões de longo prazo são muito arriscadas, né? Essas previsões são feitas supondo que a taxa de crescimento continue a mesma observada nos últimos dias. Então, a gente não pode supor que isso vai ficar indefinidamente, né? Então, o que a gente pode dizer para os próximos dias, hoje, até o dia de ontem, a gente estava com aproximadamente acumulados, né, 10 mil casos graves no município de São Paulo, e nos próximos 7 dias a gente deve ter um aumento de mais 1.200 casos. Então a gente está falando aí que em 7 dias a gente tem um aumento da ordem de 10% no número de casos graves, né? Gostaria de enfatizar isso. Esses casos graves são casos que estão nos hospitais. Então, a gente está dizendo aí de mais por volta de 1.200 casos que estarão demandando hospitalização e uma parte deles demanda UTIs.
E temos hospitais e UTIs para isso?
Pois é. O município de São Paulo teve uma política bastante, bastante intensa de expansão da rede hospitalar. Então, hoje, os casos que existem, que estão ocupando os leitos normais, os leitos UTIs, eles já são em maior número do que o total de leitos que a gente tinha antes do início da pandemia. Felizmente, o município foi capaz de expandir de uma maneira muito intensa o número de leitos, a rede de atendimento. Então, por exemplo, a gente tem os hospitais de campanha, né, 2 grandes hospitais de campanha, e graças a isso o número de leitos ainda não foi esgotado. mas a gente está caminhando para uma tendência muito preocupante rumo a esse esgotamento. Né? Claro que o sistema continua tentando, né? Existe um esforço muito grande da Prefeitura e do Estado para continuar ampliando o número de leitos, mas essa capacidade tem um limite. Então é muito preocupante ver isso. No momento a gente tem ainda leitos disponíveis, mas eles estão se esgotando numa velocidade preocupante.
Professor, que outros parâmetros do avanço do coronavírus o observatório tem estudado?
Outro parâmetro de velocidade que tem sido usado no mundo inteiro e, por exemplo, é usado na Alemanha para tomar as decisões de afrouxamento ou de intensificação do isolamento social é o chamado número efetivo ou número reprodutivo da doença. O que é isso? Ele mede para quantas pessoas, em média, cada pessoa infectada transmite a doença. Então, se esse número é maior do que 1, significa que cada pessoa infectada transmite para mais do que uma outra. E aí, isso significa que a doença está em plena expansão. Se esse número está próximo de 1, significa que cada infectado transmite para mais 1. E isso significa que o número de casos estaria estabilizado. E a doença estaria em declínio se esse número reprodutivo da doença estiver bem abaixo de 1. Que significa que cada infectado está transmitindo para menos de outra pessoa em média, né? Isso é uma média, e isso significa que com o passar do tempo o número de infectados está caindo, né? Então isso é um índice que sintetiza muito bem a velocidade com que a epidemia está avançando na população. Hoje a gente está em 1, e essa situação tem se prolongado aí desde o dia 1º de abril, isso no município de São Paulo, para casos graves, né? Que é o dado sobre o qual eu estou falando aqui ao longo da entrevista toda, que é o dado ao qual a gente tem acesso e é o dado de melhor qualidade. Então, no município de São Paulo, desde 1º de abril, esse número reprodutivo aí está oscilando, de casos de Covid, está oscilando em torno de 1. Tá? Então, isso, de novo, é mais uma evidência para o que eu já falei, de que a gente está numa fase de número constante diário de novos casos, né? Mas os novos casos de Covid confirmados estão aí na casa dos 150, 250 casos diários confirmados. Eu preciso explicar alguns detalhes sobre a diferença disso para o outro número que eu dei, que é o número de casos graves suspeitos, que está aí na casa dos 400 a 600 casos por dia, porque os casos suspeitos ainda serão investigados e uma parte deles será confirmada. Então, de maneira geral, a gente está numa fase em que o número de casos está aproximadamente constante até hoje, mas em um número muito elevado, né? Então, todo dia a gente tem novos casos, da ordem de centenas de novos casos acontecendo. E só para complementar, né, esse número efetivo, esse número reprodutivo efetivo, ele já esteve muito mais alto no início da epidemia. Então a gente vê essa queda para valores próximos de 1 aí por volta de 1º de abril, essa queda se iniciou ali por volta de 18 de março, então novamente evidência que coincide com o início das medidas de isolamento social. Né? Então esse índice chegou a quase 3, o que significa que a gente teve um período no município de São Paulo que cada pessoa infectada transmitia para mais 3, isso é uma velocidade absurda de crescimento de uma epidemia, né? E aí a partir mais ou menos do dia 18 de março, esse índice de crescimento da pandemia, ele cai paulatinamente e fica aí na casa da unidade a partir de 1º de abril até agora. Então, novamente, uma indicação, que é uma boa notícia, de que todo esse esforço, esse sacrifício que a sociedade está fazendo para manter o isolamento social, com preços, né, com um custo econômico, social altíssimo, pelo menos teve algum efeito. Né? Conseguiu segurar o avanço da doença, que era uma coisa catastrófica, se a gente deixasse acontecer como estava no começo.
Professor, só para arrematar, vocês têm dados de outros lugares do Brasil? Enfim, tem lugares onde os números mostram que a coisa está fora de controle?
Infelizmente, para os outros lugares do Brasil, a gente só tem acesso ao dado público, esse que também está disponível nos sites das secretarias municipais e estaduais, no site do Ministério da Saúde e que também são divulgados pela imprensa. A gente não consegue fazer esses cálculos que eu acabei de descrever para você para outros lugares, por falta de acesso à base de dados de notificação. A gente só consegue fazer esses cálculos se a gente tem acesso a essa base de dados, porque é nela que vai ter, para cada caso, os dados que a gente necessita, como, por exemplo, a data do primeiro sintoma de cada caso, a data em que essa pessoa foi internada e assim por diante. Só com isso que a gente chama de microdado dos casos notificados é que a gente consegue fazer esses cálculos aí. Então, para o restante do Brasil, o que a gente tem é o número de casos anunciados oficialmente. Por tudo isso que eu já falei aqui, e também pelo problema de subnotificação, esses números, esses anúncios oficiais, eles subestimam muito o número de casos reais. Ainda assim, a gente vê, e aí eu falo pelo que eu vejo pelos dados oficiais e pela própria imprensa, a gente vê situações muito preocupantes em várias regiões, né? Na cidade de Manaus, a gente já está vivendo, eles estão vivendo uma situação catastrófica, né? Em várias outras regiões do país, a gente vê indícios disso, e isso é ainda mais preocupante porque o dado oficial claramente subestima o que está acontecendo.
Perfeito. Nós conversamos com o ecólogo Paulo Inácio Prado. Ele é especialista em modelagem estatística do Instituto de Biociências da USP e integrante do Observatório COVID-19-BR. Para saber mais sobre os estudos que estão sendo feitos no Observatório, sobre o avanço da epidemia em São Paulo, leia a reportagem de Ricardo Zorzetto no site revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço. E permaneçam em casa para a gente vencer esse momento difícil dessa pandemia que a gente vive agora.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O processo de comunicação científica ganhou mais agilidade e transparência para poder disseminar dados sobre a COVID-19. Uma novidade na pandemia do novo coronavírus é a divulgação de um grande volume de pesquisas em repositórios de pré-prints. Esses repositórios são plataformas abertas que recebem trabalhos com resultados, às vezes ainda preliminares e não avaliados por outros pesquisadores, que são submetidos de forma instantânea à crítica da comunidade científica. Para falar sobre as mudanças que estão ocorrendo na divulgação científica nesse período de pandemia, nós vamos conversar com Skype com Abel Packer. Ele é coordenador da Cielo, que é uma biblioteca eletrônica de revistas científicas em acesso aberto aqui do Brasil. Olá, Abel. Bem-vindo mais uma vez ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Bom dia, Fabrício. É uma satisfação para mim participar dessa entrevista. Obrigado.
Abel, para começar, como é que é o processo de divulgação científica normalmente? O que, que mudou com a pandemia, com esse volume grande de artigos sendo publicados logo?
O método clássico, vamos chamar assim, o modus operandi clássico de comunicação de resultados de pesquisa é ainda predominantemente realizado através, né, com o concurso, das revistas científicas, que também chamam periódicos científicos. O pesquisador, o grupo de pesquisa, durante a pesquisa, ele acumula, de acordo com o método autorizado, resultados, né, dados, metodologias, e obtém resultados em relação ao objeto da pesquisa. E o momento culminante da pesquisa, tradicionalmente, é a comunicação dela via o paper ou via o artigo científico. Então, o artigo científico, ele segue normas muito precisas de elaboração, de estruturação, e ele é submetido, no modelo clássico, a uma revista científica que passa por um processo de avaliação. Normalmente tem uma avaliação inicial, que os editores decidem se aquele artigo corresponde à política e corresponde à temática da revista, se está bem elaborado, e passa para um editor científico que, por sua vez, escolhe o que se chama parecerista ou pares, né, especializados naquele tema do artigo, e envia esse texto, que nesse momento do processo se chama manuscrito, é enviado para dois ou mais pareceristas, que passam um tempo revisando, analisando o artigo, muitas vezes com alta frequência de comunicação com os autores via o editor, solicitando mais dados, explicações, etc. Depois de um determinado tempo, eles emitem o que se chama o parecer sobre o artigo. Normalmente, quando há dois pareceres positivos, o periódico aceita o artigo. Quando há dois pareceres negativos, o artigo é rejeitado e devolvido para os autores. Quando há um parecer positivo e um negativo, o editor busca um terceiro parecerista para dirimir sobre a decisão.
Quer dizer, é um processo bastante cuidadoso e que leva tempo, não é isso?
É extremamente cuidadoso, porque a função do periódico, Fabrício, é validar a pesquisa, na verdade, né? Então, por isso que ele conta com o concurso de especialistas na área, que, por sua vez, passam a atuar, de certa forma, ao aprovar o artigo, passam a atuar, de certa forma, como uma espécie de coautores, né? Porque avaliam os dados, avaliam os processos para recomendar a publicação. Esse processo, ele demora há muito tempo, né? Por exemplo, nos periódicos do Brasil, a mediana, né, do conjunto dos periódicos são 12 meses, quer dizer, metade dos artigos que são aprovados demoraram até 12 meses e a outra metade mais de 12 meses, quer dizer, é um tempo muito longo, né? Os melhores estándares internacionais são de 3 a 6 meses para diminuir. Há ainda, depois do tempo de avaliação, todo um processo de copy desk, de editoração, de revisão de texto, etc., para que o artigo final seja correspondente, vamos chamar, na qualidade que se quer. E esse artigo, ele é reconhecido internacionalmente quando ele é publicado por um periódico como version of record, quer dizer, a versão de registro. E esse artigo fica, ou ficava, ad eternum acumulado nas bibliotecas, né, hoje nas bases de dados, etc., como parte dos repositórios de conhecimento, né? Então, toda vez que uma nova pesquisa se inicia, a tarefa primeira, depois de definir o problema que os autores e pesquisadores têm que fazer, é uma extensa revisão bibliográfica do que já foi, vamos chamar, publicado, comunicado em termos de pesquisa. Então, esse é o método clássico, né? Além da demora, Fabrício, há muito questionamento sobre a transparência no processo, né? Quer dizer, existe, como é um processo, vamos chamar, que se dá onde o autor não sabe quem é o parecerista, e o parecerista, em muitos casos, não sabe quem é os autores, ou deduz quem é os autores, tem um processo aí que muita gente reclama pela falta de transparência, né? E, às vezes, uma das requerimentos, né, na verdade, que cada parecerista tem que declarar ao aceitar a fazer a revisão de um manuscrito, é que ele não tem conflito de interesse. Mas isso tem muitas vezes em algumas áreas, né, que podem cair subjetividade. Então, o processo de peer review ele é fundamental, né, aquela coisa, não tem nada que o substitua, mas ele tem essas vamos chamar, reclamações de que demora muito tempo, às vezes, e também não é se reclama de transparência, né?
Nós estamos conversando com Abel Packer, coordenador da Cielo, que é uma biblioteca eletrônica de revistas científicas do Brasil, em acesso aberto. E aí veio a pandemia e esse modelo não é adequado para esse momento. O que, que aconteceu? Por que, que os repositórios de pré-prints ficaram tão demandados? Por que eles são importantes nesse momento?
Na verdade, Fabrício, o repositório de pré-print existe há mais de 20 anos, né? Eles tiveram um início, vamos chamar, formal, com o lançamento do Archive, né, que é um servidor de pré-prints na área de física, física de altas energias, física de partículas, hoje inclui matemática, estatística, métodos computacionais, etc., virou um repositório bastante grande, conhecido. Ele surgiu como uma das razões, além da questão de demora e transparência, uma das principais razões que surgiu o pré-print era de assegurar a precedência de descobertas, né? Quer dizer, quando há uma competição muito grande entre grupos de pesquisas em torno de solução de algum problema, de alguma questão, quando você envia o teu manuscrito, que pode ter tido a solução, se você envia para um periódico, esse periódico pode demorar um ano para avaliar, principalmente se for uma questão de ponto, enquanto isso, um outro grupo que encontrou uma solução mais tarde, envia para um periódico que revisa mais rápido, então você tem esse problema, né, de precedência de descoberta. Então essa foi uma das razões que o preprint surgiu na área de física. E também a questão que é um princípio do preprint, que se chama acelerar o processo de conhecimento, né? Então eu publico imediatamente. A grande questão, né, é que ele não passa pelo método canônico da comunicação científica, que é a revisão por pares. Então, ele deve ser olhado com um olhar crítico, mas isso não significa que ele não é importante. Então, com o surgimento da pandemia e vamos chamar assim, a pressão que existe, né, ou a expectativa que existe de encontrar, vamos chamar, o mecanismo de como funciona o vírus, mecanismo de clínicos de cura, busca de vacina, toda a questão de efeitos políticos, sociais, econômicos. Quer dizer, você tem hoje um problema que afeta a humanidade toda, afeta os governos, afeta as pessoas em particular e etc. E o fenômeno, né, que ocorreu com isso foi uma, vamos chamar assim, reconhecimento da importância do conhecimento científico, como há as evidências que vão orientar políticas, decisões clínicas e decisões também pessoais, né? Então, nesse processo que se formou, vamos chamar a compreensão da importância do conhecimento científico, houve, por parte dos editores de revista científica, de livros, etc., de imediato uma decisão de abrir as coleções, né, que são comercializadas, para facilitar o processo de pesquisa, de troca de conhecimento, etc. E, ao mesmo tempo, a necessidade de maximizar a colaboração entre os grupos de pesquisa. Então, esse processo de comunicação rápida para maximizar a colaboração, o mecanismo que existe é o pré-print. Então, eu elaboro com o meu grupo, obviamente, a característica do pré-print é que você coloca sobre o autor a responsabilidade, aos autores, né, a responsabilidade da comunicação, enquanto que antes, no processo peer review, a responsabilidade é compartilhada entre o autor e as revistas científicas.
Mas, Abel, quando eu publico e imediatamente isso é lido e criticado, não acontece ali um processo de revisão? Quer dizer, não fica dependendo só do autor a qualidade dos dados, também das pessoas que leem e criticam, não?
Sim, então, um dos outros, vamos chamar, expectativas ou vantagens dos pré-print é essa exposição do resultado da pesquisa para um público amplo que pode fazer crítica, né, ou pode contestar os resultados ou apoiar ou confirmar. Então, você forma um processo de avaliação pública, mas que não tem a profundidade do processo de peer review. Essa é a coisa. Quer dizer, se você lança um pré-print, né, um manuscrito num servidor de pré-print, que tem uma besteira muito grande, que tem uma falha estatística muito grande, etc., ela vai ser rejeitada imediatamente e certamente os autores vão ter que retirar o artigo do pré-print, né? Então, isso já, de fato, acontece. Então, você tem essa grande vantagem de acelerar a comunicação de resultado de pesquisa, né? Esse é o ponto, vamos chamar, divisor de água hoje, de por que se usa o pré-print como meio de comunicação formal hoje, né? Quer dizer, ele é o início do processo de comunicação de pesquisa hoje, ele se inicia com o pré-print. E tem essa vantagem que você falou, de forma que eu posso deixar o meu pré-print por um tempo no servidor, colher críticas e etc., melhorar, porque uma das características do pré-print é que você pode carregar quantas versões você quiser. E de fato, os pré-prints, vão chamados confiáveis, eles têm como característica a capacidade de dotar o autor com a capacidade de publicar várias versões. Então, eu posso aperfeiçoar o meu manuscrito antes de enviar um periódico.
Nós estamos conversando com Abel Parker, coordenador da Cielo, que é uma biblioteca eletrônica de revistas científicas em acesso aberto do Brasil. Abel, para encerrar, o nosso tempo está terminando, eu queria que você falasse um pouco sobre o Cielo Pré-Prints, que foi lançado recentemente, já estava previsto antes da pandemia, mas que está recebendo muito, muito manuscrito sobre a Covid-19. Como é que um autor pode depositar um trabalho nessa plataforma? Quais são os critérios? Enfim, me fala um pouco sobre o repositório.
Bom, o pré-print, Fabrício, representa um avanço muito grande para a comunicação científica do Brasil. Ela é parte do modelo Cielo de publicação, né, parte do programa Cielo da FAPESP, e ele tem como editoria científica os membros, quer dizer, a coordenação de editoria científica são dos membros do Comitê Científico de Periódicos do Cielo. Então, é um processo de desenvolvimento do pré-print tendo como uma das preocupações principais o controle de qualidade, né? Então, nós temos o sistema aberto, onde o pesquisador ele submete o manuscrito dele e tem uma série de requisitos formais que ele deve cumprir para que o manuscrito possa ser, inclusive, avaliado, né? Então, ele tem que ter o WorkID dele, que é um identificador do autor, né, numa base de dados internacional. Ele tem que ter, ele, o autor correspondente, o autor principal, tem que ter pelo menos 3 artigos já indexados em alguma base de dados internacionais e ser um comunicado de pesquisa. Quando se trata de um manuscrito, um ensaio ou opinião, ele segue para a editoria quem faz a moderação. Quando é um pesquisador que não tem produção científica anterior, também é enviado para a moderação. Na média, a gente está publicando ou tomando decisão, né, de não publicar em 24 horas. Tem funcionado muito bem e a gente tem recebido uma média de 10 a 15 manuscritos por dia, há 2 semanas. Então, nós estamos ainda aprendendo, mas muito contentes com a receptividade e também com a operação, que é ainda piloto, mas é uma, vamos chamar assim, um enriquecimento da infraestrutura de pesquisa do Brasil.
Perfeito. Nós conversamos com Abel Parker, que é o coordenador da Biblioteca de Revistas Científicas de Acesso Aberto, Cielo. Para saber mais sobre a comunicação científica em tempos de pandemia, leia a reportagem no site revistapesquisa.fapesp.br. Abel, muito obrigado pela entrevista.
Muito obrigado, Fabrício.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje em respeito à orientação para que a população fique em casa devido à pandemia do novo coronavírus. O programa de hoje foi gravado por Skype. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.